Bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Peço, por isso, algum silêncio na sala. Entrando diretamente no nosso primeiro ponto de ordem de trabalhos, que tem a ver com a votação e antecedida de eventual discussão, data número 25, referente à reunião do dia 17 de março de 2016. Pergunto se alguém se quer inscrever para a discussão. Não existindo nenhuma inscrição, passamos à votação. Quem vota contra a ata número 25? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Segundo ponto de ordem de trabalhos, apreciação e votação do relatório final da petição número 145/12. Da iniciativa de Mónica Lousã Machado Nunes. Passo, por isso, a palavra ao seu deputado Luís Soares, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, ele ainda não, o meu colega deputado Luís Soares ainda não se cegou, assim como a deputada Sónia Frutuzinhos, eu se calhar pedia para alterarmos a ordem de trabalhos.
Certo.
Não há muita alteração.
É o tempo. Então, entrando no quarto ponto, tendo por base a solicitação do Sr. Deputado Ricardo Bexiga, apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição número 12/13. Deputado relator do Grupo Parlamentar do PSD. É que tem que ser submetida à apreciação a nota de admissibilidade. Quem vota contra? Quem se abstém? Então entramos no último ponto, outros assuntos. Eu tenho aqui...
Estamos à tua espera, pá.
É um peticionário coletivo, não é? Que é representado pela sociedade.
Quatro informações. Situação das audições que os senhores ministros que detêm matérias no âmbito da nossa comissão, portanto, para a próxima semana temos, no dia 13... A audição com o Sr. Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, dia 13 de abril, é quarta-feira de hoje, 8 dias às 10, é o que estava programado. O Sr. Ministro das Finanças, que tinha já agendado para dia 20 de abril, pede para adiarmos, provavelmente será no dia 11 de maio, porque no dia 20 não se encontrará no país. Depois, sobre a nossa novela relativa ao novo banco, ficámos em promover algumas diligências. Eu peço ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, se puder colaborar para o regular andamento dos trabalhos, nós agradecemos. Para dizer que temos feito, através da doutora Susana, alguns contactos, promovido contactos com o Banco de Portugal e com o Fundo de Resolução, e aguardamos datas. A doutora Susana tem tomado a devida nota de todos os contactos que faz, porque como ficámos escaldados com a situação que se conhece com o Conselho de Administração do Novo Banco, portanto aguardamos nesse domínio informação. Já recebemos resposta, que já foi enviada aos senhores deputados e às senhoras deputadas, da Comissão Nacional de Trabalhadores do Novo Banco e, portanto, queria também dar nota disso. Quero também dizer-vos, e em particular à senhora deputada Clara Marques Mendes, que agradeço ter enviado o que foi consensualizado o plano de atividades, não no dia 13, mas na reunião seguinte, vamos ter que agendar um ponto sobre o plano de atividades para começarmos a concretizar. Por último, como sabem, eu tenho procurado fazer um ponto de situação sobre a atividade regular da nossa Comissão, com base em vários indicadores e em termos comparativos com as 12 Comissões Parlamentares Especializadas. Naquilo que poderíamos falar num ranking, nós estamos em segundo lugar em matéria de trabalho global. A primeira é a 5ª Comissão, mas faz sentido, porque detém uma grande... Como? Detém uma grande avalanche de trabalho no que diz respeito ao período do orçamento, mas nós só estamos a 3 Eles têm 107, na prática, iniciativas, desde reuniões, audições, audiências, iniciativas legislativas e petições. Eles têm 107, nós temos 104, e depois a seguir é a 8ª Comissão, que é um 100, sem querer estar a denegrir o trabalho de outros colegas nossos, mas há comissões, e não é só uma nem duas, que têm só um terço do trabalho realizado em termos comparativos com a nossa comissão. Em matéria de outros assuntos, era o que eu tinha aqui para referir. Entretanto, já chegaram os senhores dois deputados que nos vão fazer a apresentação de algumas iniciativas, mas a senhora deputada Rita Rato pediu a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Era apenas para esclarecer, na próxima quarta-feira, ou seja, a próxima reunião ordinária, será vindo do Ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social. E o senhor Presidente disse que o Ministro das Finanças seria só em maio?
Porque ele tinha para dia 20 e pede para não ser dia 20 porque não está cá no país. E, portanto, a doutora Susana vai articular com o gabinete para ver se poderá
ser... Então seria só em maio, a audição do Ministro das Finanças?
Mas, em princípio, dia 11,
apenas,
mas...
Apenas porque eu tinha informação de que o Ministro de Estado e das Finanças vinha à Comissão de Orçamento e Finanças ou no dia 26 ou no 17. E se assim for, porque foi o que os meus camaradas da Comissão de Orçamento e Finanças me disseram, porque se assim for... da nossa parte poderia ser conjunta como foi as últimas, mas por exemplo a do Orçamento de Estado, mas como entenderem, se quiserem que fique apenas para abrir, para maio também pode ser, como entenderem.
Senhora doutora Susana fará o contacto, mas se possível para ser no enfoque das nossas matérias.
Pode ser conjunta?
Não, tento ver se as datas, mas como nós temos aqui utilizado um princípio que, se possível, sendo matérias da nossa competência. Não havendo mais nada nos outros assuntos, passo a palavra então ao Sr. Deputado Luís Soares para nos fazer a apresentação do relatório final da petição número 145/12.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, agradecer a condescendência na alteração da ordem de trabalhos a todos. E dar uma justificação pela chegada tardia e pela saída também antecipada, deve-se à circunstância de estar a decorrer a audição do Sr. Ministro da Saúde e ter também uma intervenção para realizar nessa mesma comissão. A petição em causa foi subscrita apenas por uma cidadã, a cidadã Mónica Lousa Machado Nunes. Não vão ser naturalmente ouvidos os peticionários, nem será publicada em Diário da República, nem será apreciada em plenário nos termos da lei. Cumpre com todos os requisitos formais, designadamente a tramitação da lei do exercício do direito da petição. O objeto da petição em causa pretende ver incluído no número 2 do artigo 240 a tipologia, sob a epígrafe tipologia das faltas justificadas, as faltas motivadas pela necessidade de submissão a métodos de recrutamento, com a justificação de que a inexistência deste motivo na lei constitui um impedimento à procura de emprego pelo trabalhador, e um segundo argumento pela circunstância aduzida de que violará o princípio da igualdade, uma vez que no regime do contrato de trabalho em funções públicas está assegurada a possibilidade ao trabalhador de poder efetivamente justificar a falta com o fundamento que agora se pretende ver assegurado no Código de Trabalho. Foi solicitada uma informação ao Ministério da Economia, que esclareceu que no regime do contrato de trabalho em funções públicas esse motivo apenas se cumpre ou é dada essa possibilidade aos trabalhadores nos processos de recrutamento da administração pública, pelo que se conclui que, sendo o objeto claro e cumprindo os requisitos legais, que deve ser dado conhecimento aos grupos parlamentares e aos deputados para elaboração e eventual subscrição de medida legislativa que se entenda conveniente. Conclui-se também que o relatório deve ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República e que do relatório deve ser dado conhecimento nos termos da lei à peticionária. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e cumprimento pela apresentação e pelo conteúdo do relatório. Alguém se quer inscrever na fase da discussão? Não havendo ninguém inscrito, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. De seguida, passo a palavra à Sra. Deputada Sónia Fertuzinhos para fazer a apresentação do relatório da petição 265/12 e 302/12.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço também o terem alterado a ordem de trabalhos para poder ter chegado a tempo de apresentar o relatório. E basicamente eu cheguei mais tarde porque não estava absolutamente satisfeita com as conclusões que apresentava no relatório, e já explico melhor qual era a minha dúvida e uma alteração que introduzi no relatório em função dessa dúvida. Como os senhores deputados saberão, porque o relatório que enviei explica bastante bem, aliás as petições são muito simples, trata-se de duas pessoas envolvidas na administração da Fundação António Manuel Figueiredo Sardinha e que nos pedem a extinção da mesma fundação, tendo em conta várias circunstâncias que, no entender dos peticionários, colocam em causa a vontade dos próprios, das pessoas que deram origem à criação desta fundação e colocaram um património substancial ao serviço de várias causas na área social. Basicamente, são aqui colocadas por um dos peticionários um pedido de investigação, averiguação por parte da Assembleia relativamente a algumas questões que coloca e que são questões que, independentemente da Assembleia não ter legitimidade, porque não é das suas funções, averiguar sobre ou decidir sobre a extinção ou não de uma fundação, e de facto esse não é, não temos competências para tal. No entanto, e por isso eu sugiro o arquivamento da petição sem mais, no entanto, pareceu-me, e esta foi a minha dúvida, porque não estava satisfeita com não dar resposta a isso, estas questões que são colocadas e que no fundo, uma vez colocadas, indiciam um não cumprimento por parte da administração da Fundação dos objetivos e da vontade das pessoas que doaram o seu dinheiro a uma série de causas sociais, pareceu-me que a Assembleia não podia simplesmente dizer: olha, não temos nada a ver com o assunto, porque não podemos dizer se a Fundação se extingue ou não se extingue, e quanto às suas dúvidas não dizemos nada. E, portanto, eu acrescentei aqui, eu não sei se os seus deputados leram a petição, provavelmente os senhores coordenadores te terão lido, mas no fundo, só para ficar aqui mais claro, o que um dos peticionários diz literalmente é que foi alienado vultuoso património em condições pouco vantajosas, foram gastos mais de 500 mil euros em projetos de arquitetura que não respeitam os fins estatutários, a única atividade da Fundação tem consistido na alienação de património, no pagamento de honorários a advogados. Durante 30 anos a Fundação não concretizou qualquer dos objetivos para que foi criada. O lançamento do concurso público X com o preço base Y corresponde a uma capacidade de autofinanciamento da Fundação inferior a 30% do tal valor. Quer dizer, eu achei que perante isto não podíamos simplesmente dizer nada. E, portanto, o que eu proponho é que nas conclusões seja acrescentado um ponto 4, as conclusões tinham 4 pontos, eu acrescento um quinto ponto, que neste caso é o quarto, em que diz o seguinte: o presente relatório deve ser remetido ao Sr. Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, porque é quem tem a tutela, requerendo que as perguntas dos peticionários sejam respondidas e, posteriormente, se dê conhecimento aos peticionários. E, portanto, parece-me que desta maneira fica mais salvaguardado o papel da Assembleia, porque francamente acho que nós não podemos, não temos maneira de responder diretamente às pessoas, mas também não devemos, até para nosso próprio conhecimento, devemos tentar perceber o que é que se passou, e a própria tutela, e ver se há matéria que necessite de intervenção a outro nível. E, portanto, peço imensa desculpa. Provavelmente não devia ter esta dúvida, mas estava aqui a trabalhá-la e hoje, como tinha que apresentar o relatório, enfim, achei que de qualquer das maneiras devia introduzir esta alteração. Podia tê-lo feito mais cedo, confesso, mas como estava aqui a trabalhar o que é que devia propor à Assembleia, peço a vossa compreensão e, francamente, parece-me que todos nós ficamos melhor com esta alteração. Muito obrigada.
A mesa já tem duas inscrições. Sr. Deputado Rita Rato, inscreva-se primeiro.
Oh, Sr. Presidente, nós tínhamos uma dúvida que é, não estamos em desacordo com o que propõe, a minha única questão é, quando foi elaborado o relatório, foi pedido informação ao Governo sobre esta questão e não tendo existido resposta, acho que a questão que coloca pode ser no sentido de uma insistência para que se obter uma resposta, como há outra petição que o PSD também é relator, que se fez isso e que se está a aguardar a aprovação do relatório para esclarecimento de uma situação do Centro de Paralisia Cerebral de Carlos Gulbenkian. E, portanto, acho que quanto a isso, dá uma consequência, pelo menos da Assembleia, perceber o que é que se passou relativamente a esta matéria e podermos acompanhar, não vai ser discutido em plenário, mas pelo menos temos informação sobre a matéria. Portanto, a minha pergunta era se foi feita a pergunta ao Governo anterior, ao Ministro anterior, e se houve resposta, se foi já feita a pergunta ao atual Governo e não houve resposta, e se devemos aguardar ou não essa resposta e, em função da resposta, depois retomarmos o relatório.
Senhora Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No fundo, era no mesmo sentido que referiu a Sra. Deputada Rita Rato. Nós, de facto, não vemos qualquer inconveniente a acrescentar este ponto número 5, mas seria importante esclarecer, até porque na petição está aqui referido que estava pendente uma decisão do Sr. Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, idêntico ao pedido de extinção da referida Fundação. Portanto, seria importante esclarecer esta questão para que pudéssemos tomar uma posição sobre a inclusão deste ponto nestes termos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, apenas para dar duas notas muito rápidas. A primeira é para dizer que, de facto, não me parece que houvesse necessidade ou obrigatoriedade de ouvir os peticionários. Não sei se houve essa audição ou não. Nem sei, nem sabemos, até do próprio relatório, que outro tipo de diligências terão sido tomadas pelos próprios peticionários. Porque muito daquilo que está descrito nesta petição, com o devido respeito, parece-me que é sobretudo matéria de averiguação, de investigação da competência do Ministério Público e, portanto, não é propriamente matéria que seja da competência direta ou indireta da própria Assembleia da República. Em todo caso, a dúvida que a senhora deputada aqui nos transmitiu oralmente é uma dúvida legítima e parece-me, a mim e a nós, que a conclusão que apresenta também oralmente é uma conclusão que é satisfatória. Portanto, desse ponto de vista, nós acompanhamos aquilo que é a introdução desse novo número 4 e apenas dizer isto.
Muito obrigado, senhora deputada. Sónia Fertozinhos, tem a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. O anterior governo foi questionado, de facto, e não obtivemos informação. Houve dado o avolumar de trabalho da Comissão, a pergunta não foi feita tão cedo quanto isso, aliás foi feita o ano passado e, portanto, é normal também, de alguma forma, que o anterior Governo não tenha tido tempo para responder, porque também não lhe demos muito tempo, mas a pergunta foi feita. De qualquer das formas, o que eu propunha era que a petição fosse, a petição não, perdão, o relatório fosse aprovado e a petição em si fosse, enfim, terminássemos o processo, independentemente depois destas perguntas que remeteremos ao Governo, serem enviadas à Assembleia para serem enviadas ao peticionário e quer nós, quer o peticionário ou os peticionários, teremos a oportunidade de avaliar a resposta e vermos se fazemos, enquanto partidos políticos e os peticionários, enquanto peticionários, mais alguma coisa. Mas parece-me que, e até porque a petição já tem algum tempo, que devíamos encerrar aqui o processo. Quanto à pergunta se os peticionários foram ouvidos ou não foram, esta petição não é nova na Assembleia, nem o assunto é novo na Assembleia. Os peticionários foram ouvidos noutras legislaturas e, portanto, os deputados tiveram a oportunidade de acompanhar. E eu acompanhei, ainda que não diretamente, porque esta foi a primeira vez que fui relatora da petição, mas pude acompanhar formal e informalmente, até porque havia outros deputados, até do meu grupo parlamentar, que estavam, enfim, conheciam os peticionários e que tinham sido eles próprios interpelados no sentido de também intervirem nesta matéria. E, portanto, para esta petição, ou para estas petições, não foram ouvidos, por um lado, porque não era regimentalmente obrigatório, mas não é essa a questão principal. A questão principal é que a própria Assembleia, eu própria, enquanto deputada relatora, já tinha um conhecimento bastante extenso sobre a questão e, portanto, considerei que desta vez não faria muito sentido ouvi-los de novo. E, portanto, foi essa a razão porque não os ouvi. Portanto, se estivessem de acordo, aquilo que eu propunha era que nós pudéssemos, os senhores deputados e as senhoras deputadas pudessem votar o relatório que proponho e que depois ficasse claro para o Ministério, eu acho que do ponto 4 fica claro, que nós não pedimos que eles respondam diretamente ao peticionário, que nos envie as respostas que os peticionários fazem para que nós próprios possamos ter conhecimento e que seja a própria Assembleia a remeter as respostas às que nos são colocadas.
Muito obrigado. Tem a palavra a senhora deputada Rita Rato.
Nós não nos opomos, se a vontade da relatora é a conclusão da petição, não nos opomos a isso, mas gostaríamos que ficasse registado no relatório o que normalmente alguns deputados optam por fazer quando elaboram estes pareceres, que é dizer das diligências efetuadas pela Comissão para a obtenção de esclarecimentos sobre a matéria. E fique registado que foi pedido ao Governo informação na data X, que à data não houve resposta e que se conclui o processo. Só para não parecer que a Comissão não tentou obter esclarecimentos junto à tutela sobre esta matéria.
Não havendo mais inscrições, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. E não havendo mais nada na nossa ordem de trabalhos... Então, senhora deputada Rita Rato, tem a palavra.
Obrigada. Só para dizer que o nosso grupo parlamentar deu entrada na mesa com as entidades que propomos que sejam ouvidas no âmbito da especialidade da proposta de lei da Região Autónoma da Madeira relativa ao Observatório da Criança. Nós já tínhamos concluído numa reunião ainda em fevereiro que até ao final de fevereiro os grupos parlamentares faziam chegar as entidades para a seguir ao Orçamento de Estado começarmos com estas audições na especialidade. Nós também ainda não tínhamos tido condições de o fazer, mas fizemos chegar agora, propomos pelo menos para já duas, que é a Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco e que é o Instituto de Apoio à Criança. Provavelmente o que pode acontecer, existindo disponibilidade do Sr. Presidente da Comissão Nacional, é se existir acordo e como é uma entidade que consta do plano de atividades e que tem que ser ouvida e é ouvida normalmente no âmbito da Comissão, se existir vontade para isso, pode ser uma audição sobre esta matéria e esta proposta de especialidade, mas também se existir disponibilidade e acordo dos grupos parlamentares sobre a situação mais geral das crianças e jovens em risco.
Alguém se quer pronunciar? Senhora deputada Maria Mercedes Borges, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu assumo que, da parte do grupo parlamentar, esta matéria ainda não enviámos o nome das entidades que pretendemos ouvir, que o faremos chegar com a maior brevidade possível, mas que este assunto, por lapso, ainda não foi por nós tratado. Em todo o caso, nos opomos que se inicie já e logo que entendam, não sei se em grupo de trabalho, se em comissão, como desejem, os trabalhos relativamente a este assunto e nós, com a maior brevidade possível, faremos chegar a indicação das entidades que pretendemos ouvir.
Mais alguém se quer pronunciar? Não havendo, dou por encerrados os nossos trabalhos. A senhora deputada Joana Barata Lopes estava à espera que eu encerrasse os trabalhos.
Obrigada. Não, não é porque eu assumi que o pronunciar-me seria relativamente àquilo que disse a senhora deputada Rita Ratti e não é nesse sentido que queria usar a palavra. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados para dizer o seguinte relativamente à petição do Centro de Paralisia Cerebral de Lisboa, que já transitou da legislatura anterior e que, tendo havido a alteração de governo, como se recordarão, nós aqui discutimos que, uma vez que tinha transitado, então interrogávamos o novo governo relativamente à questão de passar ou não passar, ao protocolo com a Santa Casa, enfim, aquilo que os peticionários aqui vieram requerer. Só que nós continuamos sem obter resposta. Eu ontem falei com a doutora Susana e a pergunta que eu gostava aqui de colocar é, na tentativa de ser tão diligentes quanto possíveis, propunha que voltássemos a insistir junto do governo, mas não conseguindo obter resposta, que equacionemos acabar, não sei exatamente, concluir o trabalho da petição, porque caso contrário.
Doutora Susana, faça uma última diligência em estreita colaboração com a senhora deputada Barata Lopes e a seguir teremos de decidir em conformidade. Não podemos ficar à espera este tempo todo. Muito obrigado, estão encerrados os nossos trabalhos.